cantar vou sofrendo. Não me peças mais canções, porque a cantar vou sofrendo.
Fábio, bom dia.
Muito bom dia, Graça, tudo bem?
Tudo bem, Fábio. Se tudo. Dúvidas existiam, elas foram dissipadas completamente logo após esta primeira interpretação. As opiniões do júri foram fantásticas e o público respondeu a isso mesmo. Fábio, como é que se sente neste momento?
Primeiro que tudo, bom dia, Graça. Bom dia, ouvintes da Iris FM. Queria agradecer, acima de tudo, todo o apoio que a Graça me demonstrou e acredito também que os ouvintes da Iris, acreditem, com muita felicidade recebo o vosso carinho, o vosso apoio mesmo, do fundo do coração. E agora, como é que eu me sinto? Eu sinto-me bem, obviamente, não posso mentir. O sentimento é o melhor. Trabalhámos muito, a verdade é essa. Estava agora aqui antes à sua espera para entrar ao vivo e estava a pensar que realmente acho que o meu maior desafio era como é que eu vou levar o fado para amanhã? Como é que eu trago o sentimento do fado para amanhã? Porque o fado, como sabemos, é uma canção da noite e eu costumo dizer até, e acho que já disse isto no programa, quanto mais tarde, mais o fado canta. E então o meu grande desafio era como é que eu ia levar esta música tão poderosa, tão intensa, para um horário matinal, e acima de tudo também levar o sítio onde eu canto, que é a Capela Nossa Senhora da Vitória, comigo, para simbolizar ao máximo tudo aquilo que eu fiz nestes últimos anos. Então acho que consegui fazê-lo, consegui, e os meus colegas guitarristas conseguimos fazê-lo da melhor forma, não é? Que acabámos por sair vencedores, e acho que quando conseguimos alcançar um objetivo às vezes tão difícil, nomeadamente trazer o fado para amanhã, trazer este calor destas melodias para um horário matinal, a partir daí acho que é tudo vitória. Se não tivéssemos vencido, mas acho que é isso.
Ontem tive a oportunidade de lhe dar os parabéns, a parabenizá-lo logo no momento também através das redes sociais, porque através da rádio eu já não estava em antena. Parabéns, Fábio Borges, pela vitória de ontem. É uma conquista, mais uma conquista para a sua vida profissional e pessoal também, e de todos aqueles que o acompanham e com quem partilha esse mesmo espírito e esse mesmo amor. Ontem sentia-se assim tranquilo? Pensou tudo o que tinha que pensar em casa, na viagem para o estúdio com os colegas músicos? Como é que foi?
Eu no dia antes, confesso que estava focado, fizemos um ensaio final e confesso que depois do ensaio tive um momento assim de descer à terra e de pensar no poder das melodias que eu estava a levar, e eu sabia bem o que é que eu estava a fazer no sentido artístico, ou seja, sabia que eram músicas potentes, que eram músicas que têm uma identidade que é a essência até mesmo da música portuguesa, obviamente que diretamente são a essência do Fado de Coimbra, mas eu acredito que estão no passado desta memória musical da música portuguesa, e como tal senti alguma responsabilidade, mas eu como artista eu gosto sempre de me superar, porque eu quando estou em palco eu estou por mim, obviamente, e eu amo estar em palco, mas eu quero estar em palco para o outro, eu quero entregar o meu coração desta forma vocal, desta forma musical. Sem tranquilidade não é possível ter a cabeça fria suficiente para conseguir expor o coração de uma forma tão aberta como eu consegui ontem, como tal, ou seja, é um misto de várias sensações, mas quem é que reina sempre é a minha vontade de ir até ao fim, de entregar o melhor que eu consigo a quem me ouça.
E agora, com esse prémio monetário, vai concretizar um desejo?
Vou, espero eu que várias. Eu já estava a projetar algumas coisas antes do concurso para o ano que vem, que eu preciso de concretizar, mas obviamente que agora esta rampa de lançamento, lá está uma rampa ótima para eu poder caminhar, e realmente quero começar a tratar do meu álbum, que eu conto que ele saia no segundo semestre de 2023, porque quero que seja um álbum feito com muito carinho, com muita atenção, e que seja realmente uma grande obra do fado e da música portuguesa, que eu quero manter só na guitarra portuguesa e na viola, então tem que ser tudo trabalhado até ao ínfimo detalhe, e a ideia será mesmo fazer então esse álbum, recuperando estes temas que muitas vezes não se ouvem. Não vão ser os temas da Praça da Alegria, vão ser outros temas. Os da Praça da Alegria, eu vou tentar também fazer alguma coisa com eles, porque acho que ficaram muito bem trabalhados. Eu, o Paulo e o Ricardo conseguimos trazer realmente qualquer coisa nova. Há ali uma citação qualquer à volta destes temas que eu gostava de gravar, porque acho que as coisas para ficarem no momento têm que ficar registadas, no momento e na história, não é? Têm que ficar registadas, mas no futuro será certamente a questão do álbum e começar também já a pensar em, sei lá, alguma videografia, começar aqui a trazer uma imagética que eu sempre quis e que ainda não tinha tido tempo nem espaço para o fazer, e a ideia será mesmo começar a projetar aquilo que eu sinto que é a minha verdade dentro do Fado de Coimbra.
É tão bom perceber que é possível realizar sonhos, por mais pequenos ou com maior dimensão que possam ter, o importante é realizá-los ao longo da nossa vida nesta existência terrena. Fábio, eu fiquei muito orgulhosa, devo dizer-lhe, porque conheço do júri duas pessoas pessoalmente, que é o Augusto Canário e a Noa, com quem já tive a oportunidade de partilhar estúdio e também partilhar palco em termos de apresentação de espetáculos, e o arrepiar deles foi provavelmente o arrepiar de muitos dos nossos ouvintes, porque efetivamente muitas vezes dizem, fado de Coimbra é muito chato, eu gosto é do fado de Lisboa, mas depois, dentro do fado de Lisboa, o que gostam é das marchinhas. Vamos fazer aqui uma comparação um bocadinho fora de tom, digamos assim. Mas a verdade é essa, porque quem diz que o Fado de Coimbra é muito lento e é muito chato, depois, quando vai para o Fado de Lisboa, gosta das marchinhas, porque do outro fado, o fado tradicional, provavelmente já não lhe agrada tanto. Não fazendo distinções, porque fado é fado, ainda existindo efetivamente estas vertentes todas, fado é fado, a guitarra e a viola e a voz estão lá e nada foi desvirtuado. E este Fado de Coimbra veio, de certa forma, este Fado de Coimbra, interpretado pelo Fábio, já o disse no outro dia, veio dar uma lufada de ar fresco. Não é que o Fado de Coimbra não a tivesse, mas em termos de televisão teve agora uma projeção fantástica e depois como vencedor. Quero dar os parabéns também ao outro finalista, ao grupo, um grupo muito especial, que eu também tive a oportunidade de ver.
Baquetas ao Rubro.
Exatamente.
São mesmo pessoas incríveis, todos da equipa. foi um ambiente assim, algo competitivo, obviamente, porque ambos queríamos ganhar, mas foi assim, de uma amizade muito pura e muito, muito transparente. Aliás, o Rafael, que é o responsável do grupo, é assim um ser humano incrível. E aliás, graças, há uma história engraçada, espero que ele não se importe de partilhar. O Rafael, que era o chefe do Baquetas ao Rubro, ele foi pai o ano passado e ele esteve cá em Coimbra e foi à capela onde eu canto. E então, a primeira fase da filha dele, ainda com algumas semanas de vida, fui eu que o cantei o ano passado. E realmente a vida, não tem coincidências. E obrigado também pela questão do orgulho. Acredito que eu estou muito expectante por visitar os estúdios da Iris e estar com a Graça, acredito mesmo. Isso está mais do que prometido e vai acontecer. Mal consigamos ir aí. Eu já falei com os músicos, eles estão muito, muito contentes por irem aí aos estúdios e até que tocarmos um tema, se assim for possível.
Combinado.
A reação do júri, eu depois até disse isso à Noa, que ela foi me ajudando, não na questão do apoio, mas na questão de... Ela tem uma sensibilidade tão, tão à tona que ela conseguia descodificar tudo aquilo que nós estávamos a levar. Ou seja, ela conseguia perceber todas as nuances, todas as questões poéticas, interpretativas. E eu estava a ficar maluco porque... Normalmente as pessoas gostam da melodia do Fado Coimbra. Aliás, é uma melodia lenta, mas é uma melodia que lá está. As emoções mais profundas têm um ritmo. E eu acho que esta lentidão reflete realmente esse ritmo. Reflete um compassar de um coração mais lento, que está mais dolente. Mas não tem propriamente que ser triste. E era isso que eu queria também passar, que é... nós temos que começar em Portugal a pensar que emoções e tristeza... Tristeza é uma emoção. Existem milhares de emoções diferentes que nos podem transformar todas as formas. Eu acho que o Fado de Coimbra tem muito este colorido das emoções, tal como no Fado de Lisboa. Mas eu acredito que o Fado de Coimbra, por ter um ritmo um bocadinho mais lento, por ter melodias de alguma veia nada prática e com uma certa erudição, que vão um bocadinho além, não é? São melodias que muitas vezes começam numa nota e acabam uma oitava e meia acima, ali com grandes clímax, com grandes poesias, não sei o quê, que remetem, lá está, para o fado tradicional. Aliás, este O Meu Fado foi feito para Amando Góis, mas se formos a pensar bem, a letra aproxima-se muito da questão, por exemplo, do fado menor cantado pela Amália, em que ela diz: os meus olhos são dois sírios, e depois ela diz que estas velas, que são os sírios, derretem no rosto. Ou seja, há uma profundidade à volta destas imagéticas que, sendo fado ou não, são alma portuguesa, independentemente também serem música. E nós temos que começar a olhar para isso de uma forma boa, porque a verdade é que o povo português é um povo emotivo, e é um povo emotivo além da tristeza. Só que, lá está, voltamos à questão que eu acho que também falei da outra vez com a Graça. Passámos muito tempo aprisionados. Mas acho que 74 já foi há 50 anos quase, portanto... Vamos começar a olhar para as emoções sem preconceitos, vamos começar a descodificar essas emoções e realmente oferecermos este coração que eu acredito que é muito português, acho que é muito ibérico, acho que a Península Ibérica vive de coração, vive de emoções, e podíamos tornar isto uma grande bandeira, como os nossos amigos espanhóis, por exemplo, fazem com o flamenco e com as canções também galaicas, em que eles não têm despudor em se abrirem e em se mostrarem na sua humanidade e na sua fragilidade. E os jurados surpreenderam-me por isso, percebe? Ou seja, não houve nada que fosse falso que eles me dissessem, e tudo o que eles me foram dizendo eu usei para me alimentar e realmente conseguir trazer fado às manhãs, trazer emoções e ir além da tristeza.
Que bonito, sem dúvida. O fado é efetivamente sentimento, e no sentimento estão as emoções, e nas emoções está o sentimento. Fado não é só tristeza, é alegria, é encontro, é desencontro, é saudade, e podemos chorar de alegria, não é? Olha, eu vejo quantas vezes o meu sobrinho chorar de rir, de tanto rir. Portanto, é muito bom sinal, é sinal de que realmente as lágrimas podem também, e têm de ser também, de alegria.
E até lhe digo, até acho que há uma certa... Eu não vou dizer que é terapêutico, mas há um lado de expor essas emoções que depois nos alivia a alma. E isto é uma coisa muito esquisita, acho que só a psicologia conseguia explicar, mas isto é verdade. E tanto para portugueses como para pessoas do mundo inteiro. Tipo, nós na capela recebemos, obviamente, pessoas do mundo inteiro, e todas elas é transversal. O som da guitarra, com esta forma de cantar, toca-lhes sempre. Por mais que seja um povo mais emotivo, ou um povo assim mais mental, mas todos eles sentem uma beleza, uma profundidade que a mim me orgulha muito poder fazer isto e poder representar a música portuguesa desta forma. E eu acho que isto é transversal a toda a música popular portuguesa, que a meu ver é a mãe disto tudo.
Fábio, ontem quem é que foi a primeira pessoa que recebeu um telefonema seu ou uma mensagem após a classificação e após a vitória?
Foram os meus pais, claro. Foram, sim, porque...
Como é que eles reagiram?
Super bem, isso, enfim, acho que todos os pais têm sempre orgulho nestas questões, e os meus realmente, foi culminar de muita coisa, e acho que foi uma forma bonita de se culminar, e já agora mando um beijinho para eles, que eles estão a ouvir, mando mesmo um beijinho para eles, porque eu sou a força deles e sou aquilo que eles me ensinaram sempre. Claro que agora também sou eu e todo o caminho que eu tenho feito, mas eles deram uma base suficiente para eu conseguir ser uma pessoa bem educada, bem formada, com princípios bons para mim e para os outros, e isso tenho que lhes agradecer do fundo do coração a eles, obviamente.
Agradecer,
e eles ficaram super felizes.
Agradecer, enviar um beijinho para os seus pais e também parabéns para eles. Eu recordo-me do Fábio ter dito na nossa conversa de segunda-feira que este foi um dos melhores natais, se é assim que se pode dizer, foi um dos melhores nestes últimos anos. Sente que esta vitória é ainda uma prenda de Natal?
Completamente. Eu tive um bom Natal, mas foi um Natal um pouco trabalhoso, porque só descansei no dia 24, no dia 25 que tive com os meus pais, mas já completamente focado com o que eu tinha que fazer, porque nós tivemos a ensaiar na quinta e na sexta-feira passada. Eu vinha um bocadinho cansado porque tentámos realmente atar todos os detalhes e para conseguirmos fazer ao vivo, porque ao vivo é uma tentativa, portanto, é aquilo que vai, é aquilo que fica, e temos que fazer isso sem qualquer tipo de problema. Portanto, eu sexta-feira já estava focadíssimo para terça-feira, mas realmente acho que foi um dos melhores natais, porque de alguma forma estava nesta parte expectante de, ok, dia 27 vou terminar o meu percurso este ano e vou fazer tudo para que seja vitorioso, no sentido de expor tudo aquilo que eu queria expor, e realmente nesse sentido foi um Natal que teve bastante trabalho. Acho que nunca tive um Natal tão agitado, mas por outro lado agitado a fazer aquilo que eu amo. Às vezes quem trabalha por gosto não cansa, e isso não é mentira, mas pronto, apesar da vida, às vezes é um bocado cansativa, nomeadamente de quando temos que acordar cedo, quando temos que fazer várias coisas ao longo do dia, enfim, são dias de 12, 13, 14 horas às vezes, mas vale a pena, porque, enfim, eu estive a ouvir o que eu fiz ontem, e acredito, eu ontem só fechei os olhos e fui, e queria entregar o melhor que eu tinha feito, e ao ouvir é aquele sentimento de valeu a pena, e por isso então um dos melhores natais de sempre, porque estive a trabalhar a matéria dos meus sonhos.
E já me disse que conseguiu, e era essa a preocupação, transportar para as manhãs o fado, porque o fado é mais noturno, mas o preparar a voz e ter voz como deve de ser logo pela manhã, isso não é fácil, não é fácil para nós que fazemos rádio, mas é diferente porque a dicção é outra, colocar a voz é diferente, como é que é?
Pois, eu ontem estava aqui também a fazer uma entrevista para a Rádio Universidade de Coimbra e lembrei-me disso, porque também me fizeram essa pergunta. E não é fácil, eu não vou ser mentiroso, não vou dizer que é fácil. Não é fácil, por exemplo, nós fazemos ensaio de som às 8 da manhã, eu tenho que sair de Coimbra às 6. Então, ou seja, eu já vou preparado, tenho algumas técnicas, obviamente, vocais e um chazinho e tal, mas é preciso aquecer muito bem, nomeadamente para a exigência dos temas que eu levei ontem. E depois é preciso ter coragem, acho que é um bocado isso. Coragem, atenção, perceber como é que está o pescoço, as tensões, a respiração, os agudos, como é que aquilo vai indo, e depois é ir aquecendo. Claro que o primeiro tema foi escolhido também nesse sentido, de me abrir a voz, de eu ganhar essa confiança vocal e de ir, porque é um tema que, apesar de ser difícil, está ali qualquer coisa nele que me puxa, e então ele é bastante fácil para mim, a qualquer hora do dia, mas realmente cantar este tipo de música de manhã ao vivo, não é, para tanta gente, nas condições que eram, não é, de concurso e toda essa pressão, confesso que é preciso ter uma coragem de vamos em frente e vai dar certo, e claro, com alguma sabedoria daquilo que eu faço das minhas aulas de canto, da minha técnica vocal e de que eu também tenho agradecido muito à minha professora de canto, a Joaquina Lee, aqui do Conservatório de Música de Coimbra, ajuda, mas não vou dizer que é assim a tarefa mais simples do mundo, que gostaria a mente.
Muito bem, já está, portanto, em relação ao dia de ontem, já não há nada a tirar nem a pôr, não é? Portanto, está feito, hoje é outro dia, já é passado, e isto amanhã, o que é presente hoje amanhã é passado, e é mesmo assim. Eu costumo dizer que esquecer o passado, viver o presente e não adivinhar o futuro, porque se é que existe, a Deus pertence. No entanto, avizinha-se um futuro risonho, e já agora, digníssimo cantor, como é que fica essa parte do sou doutor, do advogado? Não me esqueci,
vai ficar ainda em stand-by durante bastante tempo. Eu tenho esse sonho de voltar a outra área, mas já quando a minha carreira estiver noutra fase, e quando eu tiver outro tempo. Mas se calhar é engraçado, eu com o desenvolver das minhas aulas e da minha experiência enquanto professor de voz, comecei a desenvolver vontade de terapia da fala, porque a voz é o nosso meio de comunicação. Claro que existem outros meios, mas pronto, acho que podemos assumir que a voz é um dos maiores meios de comunicação entre pessoas, e isso fascina-me imenso, e eu às vezes percebo que gostaria de aliar à música um conhecimento mais técnico, ainda mais para poder ajudar com questões de fonética, de dicção, ou seja, ajudar pessoas que têm dificuldades a poderem falar melhor, e provavelmente será essa uma das próximas áreas, mas para já terminar a minha licenciatura em Produção em Tecnologias da Música, que eu estou a terminar no Porto, e respirar um pouco fundo e concentrar-me só na música, a ver do que é que aí vem, pois, né, lá para os meus 50, 60, logo vejo o que é que faço em relação a isso, porque eu gostava de terminar a minha vida a dar aulas, mas quero percorrer ainda muito o mundo antes de me deixar de forma académica e mais na questão de lecionar algum método, alguma questão, mas fica tudo em aberto, porque eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecer coisas, acho que sou um eterno curioso, eu amo saber sobre tudo, sobre o corpo humano, sobre a história do ser humano, sobre a própria história da Terra, e a partir daí ir construindo aquilo que eu chamo muito de mundo novo, que é um mundo de mais comunicação, de mais união, de mais entre ajuda, porque eu acredito que, e ontem eu estava a falar disso com o Jorge Gabriel, e eu acho muito importante, que é a cultura tem que viver disto, tem que haver espaço para que as coisas possam respirar, tem que haver liberdade para que as pessoas possam ser, claro que dentro de respeito, dentro de uma educação que esteja virada para aquilo que se está a fazer, mas isto é que é a cultura, ou seja, não podemos ficar fechados só na coisa comercial, porque a cultura reflete o homem, e se a cultura reflete o homem, porque é que nós não estamos a falar da emoção portuguesa? Nós somos um povo tão emotivo, não é? E então, realmente, eu acho que é isto que eu quero fazer no futuro, é manter este nível, continuar a andar para a frente, começar a gravar coisas. Lá para a frente, quando eu já tiver uma sabedoria imensa, que acredito que ainda vou depois aprender ainda mais, aí sim, voltar a estudar e aí sim, tipo, dar o meu melhor ao mundo, mas antes ainda pesquisar muito, que ainda tenho muita coisa para saber e para aprender.
E ainda temos muito para saber também, para perguntar ao Fábio, vamos deixar isso para quando visitar os nossos estúdios.
Está combinado.
Está combinado. Fábio, resta-me uma vez mais dar-lhe os parabéns, agradecer-lhe também esta forma simpática e carinhosa de falar connosco e para o nosso auditório, desejar-lhe um bom final de 2022 com esta alegria imensa que lhe preenche com certeza a alma e o coração, e esperar que 2023 seja efetivamente um ano de concretizações, um ano de muito trabalho, de muito palco, de muitas viagens, podem ser terrestres ou aéreas, não importa, e até marítimas, e pronto, e esperar que tudo aquilo que deseja vá acontecendo ao longo dos anos, até que aos 50, 50 e poucos seja o seu doutor, até lá, músico, professor, cantor, enfim, com várias...
Acima de tudo, e desculpe interrompê-la, eu quero levar esta alma ao mundo. Se os nossos amigos espanhóis, argentinos e até, por exemplo, o francês, né, este pessoal de de veia latina, e por exemplo os nossos queridos também brasileiros, a cultura brasileira. Quero representar Portugal no nível em que eles o fazem. A nossa Amália fê-lo, e muito bem, e temos outras grandes artistas a fazê-lo, e eu gostava de levar o meu tipo de alma, a minha forma de ser, e acrescentar à música popular do mundo, e realmente poder povoar o mundo com a minha voz e com estas emoções profundas que eu acredito que são importantes de terem vividas e que o fado nos dá esse privilégio.
Ficamos à espera que isso aconteça, ficamos à sua espera também. Um beijo, receba o nosso abraço de amizade. E até em breve, porque aos amigos não se diz adeus, pergunta-se quando voltam, então até já.
Obrigado, ouvintes da Iris. Uma boa semana e boas festas.
Obrigada,
Fábio.
Forte abraço, bom dia.